Um Pulo em Paris.
Sexta-feira, né? Já é dia da gente dar um pulo em Paris, conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com a Adriana Moisés. Oi, Adri, tudo bem?
Olá, Tatiana, ouvintes da CBN, tudo bem por aqui. A gente está com tempo bom, finalmente, e Paris tem um fim de semana aí excepcional. A cidade está lotada de turistas, Tati.
Pois é, a gente estava aqui falando de Sul-Americana, de Libertadores, muita gente chegando em Paris para assistir a final da Liga dos Campeões amanhã no Stade de France. Minha pronúncia aqui, dá para passar? O que você acha?
Dá, Estádio de France, pode certo. Falar assim mesmo, é por aí. Que nome para dar para um estádio, né? Não facilitaram para os estrangeiros, que coisa, né? Em vez de dar um nome.
Podia ser pior, Adriana, pior, sempre podia ser pior. Mas vamos lá, como é que está claro. A cidade nessa véspera de final de Champions?
Olha, as autoridades estão aguardando a chegada entre hoje e amanhã de ao menos 110 mil torcedores para assistir a essa terceira decisão entre o Liverpool e o Real Madrid aí na Liga dos Campeões. Uns 70 mil torcedores ingleses, 44 mil espanhóis, eles controlam isso, né, pelas saídas de avião, de trem e tal, das respectivas capitais. E a gente já vê aí pelas ruas, desde ontem, milhares de torcedores vestidos com as duas cores dos times, né? Os de vermelho, que são do Liverpool, a torcida dos Reds, e os de branco, né, do time merengue, o Real Madrid. E o que ainda, assim, acho que facilitou essa vinda de um número muito grande de turistas é que essa quinta-feira foi um feriado aqui na França e muita gente pegou um dia de folga hoje do trabalho, prolongando o fim de semana. Porque, além da Liga dos Campeões, da final, está acontecendo o torneio de tênis de Roland Garros, foi a primeira semana, e é um torneio que atrai habitualmente milhares de turistas e muitos franceses de outras regiões do país aqui a capital, e com o fim das restrições da pandemia a cidade está em festa. Realmente, esse fim de semana a gente vê uma movimentação excepcional aqui em Paris, Tatiana.
E primavera, né? Como você disse, o tempo está ficando mais ensolarado, a temperatura vai subindo. O esquema de segurança foi reforçado para o jogo?
Foi, porque tem a questão dos jogadores, né, de problemas que podem acontecer entre as torcidas e pela própria presença desse número de estrangeiros muito importante aqui em Paris. Então, o Ministério do Interior está mobilizando aí 6.800 policiais e militares que estão nos aeroportos, nas estações de trem, também nos postos de pedágio das rodovias que dão acesso aqui a Paris, e a Saint-Denis, que é o nome da cidade onde fica o Stade de France, aqui na periferia, coladinho em Paris, né, ao norte de Paris. E a principal preocupação das autoridades é orientar os torcedores, porque os ingressos estão esgotados e os torcedores vão ter que se espalhar pela cidade. Foram criadas duas grandes fan zones que vão ficar instaladas, uma na direção oposta à outra. Os torcedores espanhóis vão poder assistir o jogo num parque que fica em Saint-Denis mesmo, o Parque da Legião de Honra, ali ao norte de Paris, enquanto os torcedores do Liverpool, eles devem se dirigir para o sudeste da capital, para o Parque de Vincennes, onde vai estar a fanzona dos ingleses. Então, eles realmente vão estar muito distantes uns dos outros. Agora, foi reforçado também policiamento no metrô, logicamente, porque é claro que as pessoas vão se movimentar e quem quer que seja o vencedor vai ter festa. E, como a gente sabe, sempre nesse tipo de decisão, de final, sempre rola uma confusãozinha no final, né, Tati? Então, o ideal mesmo é que tenha havido esse reforço do policiamento.
E como é que estão os hotéis? Eu não posso imaginar os preços. Primeira temporada, desde que a pandemia começou, né, em que as pessoas podem circular um pouco mais livremente, ainda com alguns cuidados, mas mais livremente. Primavera, verão, final de Champions.
Assim, o final da Champions inflacionou completamente, né? Porque o torneio em si já é uma inflação constante. Sim. Quando a gente ouve os salários, né, dos jogadores de futebol desse torneio de elite aqui na Europa. Agora, os preços dos hotéis, as diárias, triplicaram, quadruplicaram nos últimos 3 dias. Então, um hotel que estava custando 300 euros, um 4 estrelas, que muito bom, que vinha a custar 300 euros, quer dizer, 1.500 reais, está cobrando 1.200. A gente viu reportagens aqui na televisão de hotel cobrando 4 mil euros à noite, de sexta e sábado, só por causa realmente do jogo, não tanto aí pelo torneio de Roland Garros. E claro que muita gente não tem condição de pagar esse preço, alguns vão ficar vazios aí, mas a maior parte dos quartos já não estão mais disponíveis, gente que reservou com antecedência, claro. E de novo essa preocupação, né? Esses que não pegaram hotel vão ficar perambulando pela cidade? O que, que eles vão fazer depois que acabar o jogo, se não tem condições de pagar uma hospedagem, né? Então, o escritório de turismo aqui de Paris, ele fez uma projeção que eles acham que 87% dos quartos vão ser ocupados. A gente vai ter o balanço real mesmo depois que passar esse fim de semana. Agora, desde abril, Tatiana, como você disse, é primavera, os dias são longos, está escurecendo às 11 horas da noite atualmente aqui em Paris. Então, o número de turistas estrangeiros aumentou muito, né? Tem muito brasileiro por aqui. Agora, os ingleses, americanos, japoneses, turistas do Oriente Médio, eles retornaram às viagens. Os que a gente vê menos, porque não retornaram mesmo até agora, são os chineses, né? Que estão vivendo ali o pior momento da pandemia lá na China. E também uma coisa que a gente nota, Tati, é que o que mudou é que os franceses estão dando preferência a viajar no país, dentro da França. E isso é um comportamento novo e decorrente da pandemia, Tatiana.
Isso é legal, né? Isso é bem legal. Por que é que os franceses estão viajando mais dentro do país e menos para o exterior? Lembrando que a gente está falando da União Europeia, né? E é muito simples viajar de um país para o outro. Não é tão caro e é rápido, né?
Exatamente, não falta avião, as passagens elas encareceram um pouco, mas os franceses ouviram o chamado das autoridades para dar apoio à economia local. Houve apelo das autoridades nesse sentido, para os franceses consumirem no país e apoiar a economia. Acho que o segundo fator, Tatiana, é que com a pandemia as pessoas também ficaram com mais receio de viajar para outros países e enfrentar, por exemplo, o aparecimento de uma nova variante, uma nova doença, e não encontrar as mesmas facilidades que desfrutam aqui na França com o sistema de saúde gratuito. Os franceses tomaram consciência do que é o sistema de saúde gratuito que eles têm, que eles passaram a pandemia inteira fazendo 4, 5 testes de Covid por semana sem pagar um tostão, nada. As pessoas foram hospitalizadas, podiam fazer teste a hora que quisesse, do jeito que quisesse, sem pagar um tostão. O governo só passou a cobrar o teste de quem não se vacinou. No final, hein? Depois da terceira dose, depois todo mundo já tinha tomado a terceira dose, aí o governo começou a cobrar de quem não tomava vacina, mas senão tudo foi gratuito o tempo todo. Então tem uma consciência, assim, tem uma coisa, os franceses caiu a ficha, sabe, do que é você ter um bom sistema público, né, de saúde. Outra coisa que eu acho que é um fator um pouco menos relevante, mas já dá para notar, é a questão da consciência ecológica, né?
Ah, é?
Que tem muito... Tem um chamado, assim, para um modo de vida muito mais sóbrio. A gente acabou de ter uma campanha presidencial, Tati, e foi muito discutido quanto a questão, as políticas de combate às mudanças climáticas não foram tratadas nessa campanha presidencial. Mas os franceses estão informados, os jovens franceses estão informados. Eles sabem que a França está, assim, no fim da fila em relação ao combate às mudanças climáticas em relação a outros países aqui da Europa. Então, está vindo aquilo que é o que deve ser mesmo, né? Da atitude individual de cada um, uma preocupação de ser mais, de maneirar um pouco, né, nesses excessos, em relação ao turismo, em relação a pegar um avião toda hora, só porque a passagem custa 50 euros. Eu acho que tem gente que hoje já pensa duas vezes antes de fazer isso. E acha que ficar no país é mais confortável, é um jeito de apoiar a economia. Tanto é que as reservas agora para as férias de verão, que são nos meses de julho e agosto, já estão com 20% a mais de reservas, os hotéis, campings e outros locais aí de hospedagem, do que para o verão de 2021, na mesma época do ano. Sim. Quer dizer, mesmo tendo a Europa estando livre da pandemia e muitos países no mundo, ou pelo menos estarem recebendo os turistas estrangeiros, os franceses, pelo jeito, vão continuar passando esse verão de 2022 aqui na França, Tati.
Certo. Bom, você falou um pouco da procura aí, como é que estão os hotéis e tal. Imagino que a retomada forte do turismo deve estar sendo boa para o mercado de uma maneira geral, né? Para a hotelaria, para o comércio.
Aí é que a coisa pega, Tatiana. Eita. Ela tá sendo muito boa para as redes de hotéis, porque, na verdade, durante a pandemia, os hotéis nem acreditavam mais ver o retorno de clientela que eles estão vivendo, né, devido às novas modalidades de hospedagem. Né? Havia vários anos que os hotéis iam perdendo clientes para Airbnb, só que durante a pandemia, se consolidou uma questão que foram o aumento de impostos para quem aluga imóvel em Airbnb. A Prefeitura de Paris impôs taxas muito elevadas para os proprietários de Airbnb, então os preços já não ficaram tão atraentes, os Airbnbs estão caríssimos aqui em Paris. Teve muita gente também que vendeu o apartamento de Airbnb durante a desocupação, durante a pandemia, porque eles estavam desocupados. Né? Então, naturalmente, o número, né, de imóveis diminuiu e a demanda continuou, os preços subiram. Além disso, no início do ano, houve uma negociação coletiva dos hotéis, eles deram um aumento de salários para os empregados e tal, então todos aí numa operação de charme para ver se as pessoas voltam a se hospedar, tentando conter os preços para aproveitar, né, esse vácuo aí que deu, que não tem tanto Airbnb, vamos pegar essa clientela de volta. Agora, para o comércio, para o lojista, a coisa não, esse consumo de massa, ele não voltou ainda como antes da pandemia, ele ainda é complicado para algumas marcas. E também os restaurantes, esse é o setor que enfrenta mais dificuldade. Atualmente tem 300 mil vagas de trabalho abertas para restaurantes, procuram chefe de cozinha, pizzaiolo, garçom, e é um setor que não consegue preencher essas vagas, porque os restaurantes têm menos condições de aumentar os salários, eles afirmam pelo menos isso, dizem que pagam muitos impostos e que não conseguem aumentar os salários, e houve simplesmente um desinteresse das pessoas que trabalhavam em restaurantes por causa dos horários, jornadas muito longas, pouco tempo para passar com a família, sempre trabalhando fim de semana. As pessoas desistiram, né? A gente sabe, esse é um fenômeno da pandemia. Muita gente decidiu mudar de vida. E isso está muito flagrante esse ano em relação aos restaurantes.
Aqui.
Então, quem vier aqui pode encontrar o serviço ainda, que já não era muito bom ainda.
Ainda tem mais essa.
Ainda tem mais essa. Vai pagar caro e não vai ter, talvez, um bom serviço.
Por falar,
tem que estar preparado.
Por falar em pagar caro, como é que está a inflação aí na França e como é que estão os preços?
Olha, a gente vai chegar com uma inflação aí que talvez vá bater os 6% no acumulado aí de 12 meses, agora no mês de junho.
Que inveja! Tendência... Ai, que inveja!
Não, não, seis...
Não, Tatiana, no mês! Gente...
Não, não, no... Ah, sim, no ano. É,
não, no ano?
Peraí. É, acumulado do ano, então, 6%. É.
Inveja, bom, aqui a gente está dois dígitos já.
E o lance é que você sabe que não vai diminuir, muito provavelmente, nos próximos meses, ao contrário, né? A França já começa a se falar numa eventual recessão no segundo semestre do ano, porque toda essa inflação está sendo alimentada, né, pela alta do preço da energia, dos combustíveis, dos alimentos, por causa das sanções contra a Rússia, a guerra na Ucrânia. E o governo, a gente acabou, né, de fazer uma eleição, como eu disse, tem um novo governo no poder e hoje mesmo a primeira-ministra, agora temos uma mulher como primeira-ministra aqui, anunciou que daqui a alguns dias ela vai revelar o plano dela de combate ao aumento do custo de vida. Agora, não vai ser para todo mundo, eles vão tentar proteger, o governo vai tentar proteger os salários mais baixos, as pessoas mais necessitadas, é isso que os economistas têm recomendado há muito tempo, e a classe média e alta vai ter que pagar essa inflação, aí aguentar essa inflação nos próximos meses. 6% na França ainda está melhor do que na Alemanha. A Alemanha está com a inflação maior, Reino Unido, vocês viram aí, bateu 9% em maio. Aqui ainda é considerado um número relativamente controlado, mas inflação com moeda forte é um negócio que não funciona bem. Então, vamos ver aí o que vai acontecer com a economia francesa nos próximos meses. No supermercado a gente já sente, Tatiana.
Ah, eu imagino.
Sei lá, eu fazia uma compra por 70 euros por semana, 80 euros, já está no 110, 120.
Ô, louco!
Que é maior. A gente fala 6%, mas é a cesta da inflação, né? Quando você vai ver produto por produto, e dependendo dos hábitos que você tenha de consumo...
O aumento é maior, né?
O aumento é maior, né? É muito difícil. Esses números, né? Esses indicadores econômicos são números assim muito vagos, né?
Não, eles são números absolutamente precisos e é a partir deles que a gente pode calcular os fenômenos econômicos que acontecem no nosso país. Mas eu entendo, a composição desses números, até se chegar nos 6%, é uma composição aí que pode ter outro efeito na nossa vida, é isso.
E na vida de cada um.
Claro.
Depende dos hábitos de consumo, das necessidades, inclusive, não é só hábito pelo hábito, de necessidade. É. Se você usa mais o carro, você precisa mais do carro para trabalhar, você depende mais de combustível, né? A mordida vai sendo muito maior, dependendo das circunstâncias, né, individuais de cada um.
É isso aí.
Modo de vida e necessidades de cada um.
Sem dúvida nenhuma. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, conosco toda sexta-feira no nosso Pulo em Paris. Obrigada, Adri, por hoje. Bom fim de semana para você.
Obrigada para vocês também.